En torno a tu palabra, Señor, queremos encomendar a nuestro hermano que sea tu gracia, tu favor, que sea tu espíritu ayudándonos, Señor, en este día, para que tu palabra pueda ser compartida y transmitida con toda fidelidad, de tal manera que tú seas glorificado, Señor, de tal manera que tú puedas ser exaltado, Señor, en todas las cosas, Padre. Ayúdanos también a edificar tu iglesia en estos días, Señor, conforme a tu voluntad, según tu palabra, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.
Irmãos, estão me ouvindo?
Hermano, ¿tú puedes conectar los audífonos? ¿Lo tienes? Porque suena un poco entrecortado y ayer mejoró bastante el audio
Eu
con él.
mudei, coloquei hoje, estamos no notebook, tá?
Ah, entonces podemos probar entonces así. Sí,
Podemos seguir aqui?
podemos, hermano.
Bom dia aos irmãos.
Buenos días a los hermanos.
Peço que abram a palavra em Lucas capítulo 12, versículo 15.
Pido a los hermanos que abran las escrituras en Lucas capítulo 12, versículo 15.
E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Vamos agora ao verso 31.
Vamos ahora al verso 31.
Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas les serán añadidas.
Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre agradó daros el reino.
Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói.
Vended todo lo que poseéis y dad limosna y haced bolsas que no envejezcáis, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias.
Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe.
Y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se fingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos.
Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais.
Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.
Muito bem, agora alguns versículos em 1 Timóteo, capítulo 6.
Muy bien, vamos a ver unos versículos en 1 Timoteo capítulo 6.
Verso 7.
Verso 7.
Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Porque nada hemos traído a este mundo, e sin duda nada podemos sacar.
Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. tentos com isto.
Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína.
Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e em laço e em muitas codícias necias e dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, codiciando alguns, se extraviaram da fé e foram traspassados de muitos dolores.
Verso 17.
Verso 17.
Manda aos ricos na presente era que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis.
Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.
Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna.
Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Até aquí por enquanto, hermanos. Vamos a orar.
Más una vez. Aquí por ahora, hermanos. Vamos a orar una vez más.
Señor, continuamos en la dependencia del Señor.
Señor, continuamos en tu dependencia.
Dependemos de tu voz hablando con nosotros.
Dependemos de tu voz hablando para cada uno de nosotros.
Y hablando también en nosotros.
Hablando también en nosotros.
Ayúdanos en esta mañana.
Ayúdanos en esta mañana.
En el nombre de Jesús. Amén.
En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Ontem nós estivemos observando aquí algunos versículos del capítulo 12.
Muy bien, hermanos. El día de ayer estuvimos observando algunos versículos del capítulo 12.
Y lo que nos llamó la atención fue una orden específica del Señor para nosotros.
Lo que nos llamó la atención fue una orden específica del Señor para nosotros.
Y fue exactamente cuando Él dice, no estejáis aprehensivos pela vossa vida, lá no verso 22.
Y fue exactamente cuando el Señor dice, no estéis preocupados por vuestra vida, ahí en el versículo 22.
Y el Señor dice eso en el contexto cuando Él está hablando acerca de la avareza.
Y el Señor dice eso cuando el Señor está hablando acerca de la avaricia en ese contexto.
Então, isso é algo negativo.
Então, isso é algo negativo.
É um mandamento que tem... O Senhor está proibindo algo para nós.
É um mandamento que... Onde o Senhor nos está proibindo algo.
Mas agora nós temos um lado positivo.
Mas agora nós vamos ver o lado positivo.
Que é o verso 31.
Que é o verso 31.
E daqui queremos partir hoje.
E desde aqui queremos começar hoje.
E aqui o Senhor vai nos dar, aqui também temos uma ordem muito clara.
E também temos uma ordem muito clara.
E isso é imperativo.
E é um imperativo.
Esse é um modo imperativo na língua grega.
Um modo imperativo na língua grega.
Então, o Senhor está dizendo acerca do que nós devemos buscar, ou nos concentrar, ou correr atrás, diligentemente.
O Senhor nos está dizendo que em que devemos concentrar-nos, que devemos buscar diligentemente.
Aliás, o significado literal dessa palavra é correr atrás diligentemente.
O significado literal desta palavra é correr detrás diligentemente.
É nos concentrar nisso.
É concentrar-nos nisso.
Por isso é positivo.
Por isso é positivo.
O Senhor vai dizer assim, ou está dizendo assim, antes concentrem-se no reino de Deus.
O Senhor nos está dizendo assim, antes concentrem-se em el reino de Deus.
E todas essas coisas vos serão supridas.
E todas estas coisas lhes serão añadidas.
Irmãos, isso é uma correção de rumos para nós.
Irmãos, isto é uma correção de meios para nós.
Isso é uma contracultura.
Isso é uma contracultura.
Isso aqui é a cura para a avareza do nosso coração.
Isto aqui é um remédio para a avaricia de nosso coração.
Aqui está o virar da esquina, o dobrar da esquina.
Está la vuelta en la esquina, el girar.
Essa questão de ansiedade que foi tratada no verso 22.
esta questão de ansiedade que foi tratada no verso 22.
É uma coisa própria e natural das nações, dos gentios.
É uma coisa própria e natural das nações gentiles.
Mas por que então o Senhor adverte a nós nessa passagem?
Mas porque o Senhor nos está advertindo a nós neste passagem.
Algo que é dos gentios.
É algo que é dos gentios.
É que os seus estão e estarão no mundo.
É que os seus estão e estarão no mundo.
De modo que o Senhor está aqui nos avisando.
De modo que o Senhor nos está advertindo.
Está falando acerca desse ambiente de preocupação e ansiedade que nos cerca nesse mundo.
Está falando-nos desse ambiente de preocupação e ansiedade que se gesta neste mundo.
Em João 16, 33, o Senhor disse que nós deveríamos, no mundo, teríamos aflições.
Em Juan 16, 33, o Senhor disse que no mundo nós tendríamos aflições.
Mas disse ele, tem de bom ânimo.
Mas ele disse, tem bom ânimo.
Eu venci o mundo.
Eu venci o mundo.
E se nós temos esses mandamentos tão solenes do Senhor?
Se nós temos esses mandamentos tão solenes do Senhor?
Esses avisos tão solenes?
Essas advertências tão solenes?
É porque nós somos suscetíveis.
Porque nós somos suscetíveis.
Nós somos fracos.
Nós somos débeis.
E podemos sucumbir diante desse ambiente do mundo.
Podemos cair delante deste ambiente do mundo.
Sabe, irmãos, desde que o Senhor falou essas coisas.
Sabem, irmãos, que quando o Senhor falou estas coisas.
Já houveram muitos momentos na história da humanidade onde tivemos escassez de alimentos.
Houveram muitos momentos na história da humanidade onde houve escassez de alimentos.
E certamente haverá muitos ainda.
E seguramente haverá muitos ainda.
Até a vinda de nosso Senhor.
Até a vinda de nosso Senhor Jesus.
Mas de todo modo, o Senhor nos orientou sobre como reagir.
Mas o Senhor nos advertiu de muitas maneiras de como atuar.
Especialmente nesse mundo onde as pessoas estão muito preocupadas com isso.
Especialmente neste mundo onde as pessoas estão muito preocupadas com estas coisas.
Então os filhos de Deus sabem como agir e reagir.
Então os filhos de Deus sabem como atuar.
Porque eles já foram avisados e instruídos.
Porque eles já foram advertidos e ensinados.
Portanto, o que temos aqui a partir do verso 31 é um tipo de reação.
Portanto, o que temos aqui a partir do verso 31 é um tipo de reação.
Uma reação diante daquilo que é a onda deste mundo.
Uma reação diante daquilo que é a onda ou a costumbre deste mundo.
Então, ele está dizendo assim, concentrem-se no reino de Deus.
Então, ele está dizendo o seguinte, concentre-se no reino de Deus.
Esse é o sentido original da frase.
Este é o sentido original da frase.
E temos aí nossas traduções, buscai antes o reino de Deus.
Nós temos em nossas traduções, buscar o reino de Deus.
Ou seja, contrário ao curso desse mundo materialista e ansioso.
Ou seja, contrário a este mundo materialista e ansioso.
Nós que fomos trazidos para Cristo.
Nós que fomos trazidos para Cristo.
E recebemos, que entramos e esperamos um reino que não pode ser abalado.
Que recebemos e entramos em um reino que não pode ser conmovido.
Nós seguimos noutra busca.
Nós vamos com outros objetivos.
O reino está dentro de nós.
O reino está em nós.
E também entramos nele.
E também entramos nele.
Portanto, o reino de Deus.
Portanto, o reino de Deus.
E é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas.
É o governo soberano de Deus sobre todas as coisas.
Deve ser provado agora na minha vida.
Tem que ser provado agora na minha vida.
Por isso o reino deve alterar os meus valores.
Por isso o reino tem que alterar todos os meus valores.
Deve alterar o meu modo de encarar a vida.
Deve cambiar o modo de viver a vida.
E como um valente eu devo me apoderar do reino.
E eu como um valente devo apoderar-me, tomar o reino.
Buscar diligentemente que tudo na minha vida.
Buscar diligentemente que toda a minha vida
seja tomado pela soberania e pelo governo de Deus.
Seja tomado e levado por la soberania del reino de Dios.
Isso parece ser coisa muito simples e elementar.
Isso parece ser algo muito simples e elementar.
Mas é a coisa mais importante.
Mas é a coisa mais importante.
Qual o lugar Deus tem na minha vida como um todo?
Qual é o lugar que tem Deus em minha vida como um todo?
Qual é o seu lugar na minha profissão?
Qual é o lugar que ele tem em minha profissão?
Nos meus negócios, no meu casamento, na minha formação escolar.
Em meus negócios, em meu matrimônio, em minha profissão escolar.
Onde Deus está nisso tudo?
Deus está onde em todo isto?
Onde ele entra?
Onde ele se encontra?
Pois essa deve ser a busca do discípulo de Cristo.
Pois esta deve ser a busca do discípulo de Cristo.
Está em contraste com a busca, com a ansiedade materialista das gentes.
Está em contraste com a busca materialista das pessoas.
E essa busca ou concentração deve crescer em nós.
E esta busca deve crescer em nós.
Até que este reino de Deus será estabelecido na terra.
Hasta que el reino de Dios sea establecido en la tierra.
Y el rey justo reinará aquí literalmente por 1000 años.
El rey justo reinará literalmente aquí por 1000 años.
Ese es el aspecto futuro del reino.
Este es el aspecto futuro del reino.
Mas hoy yo debo buscar que este reino domine mi vida.
Mas hoy yo debo buscar que este reino domine mi vida.
Y este reino para el cual fomos trazidos.
E este reino para o qual fomos trasladados.
Nós provaremos agora ele atuando em nós.
E nós provaremos agora ele atuando em nós.
E no futuro reinaremos com Cristo.
No futuro reinaremos com Cristo.
Portanto, o foco da nossa vida ou aquilo pelo que vivemos.
Portanto, o foco de nossa vida ou aquilo por lo qual vivimos.
Deve estar orientado para a vinda e para as coisas pertinentes ao reino de Deus.
Por lo tanto, debe estar orientado a las cosas pertinentes que tienen que ver con el reino del Señor.
¿Você consegue perceber a mudança aquí?
¿Usted consigue ver el cambio aquí?
Hay una orientación de la vida espiritual que está en
nosotros. Hay una orientación en la vida espiritual que está en nosotros.
En un sentido celestial.
En un sentido hacia lo celestial.
Esta vida orientada para cima.
Es una vida orientada para arriba.
E não para esse nível.
E não para este nível.
E essa busca diligente que caracteriza o cristão.
E esta busca diligente que caracteriza o cristiano.
Nas palavras de Paulo.
Nas palavras de Paulo.
Eu prossigo para alcançar.
Eu prossigo para alcançar.
Aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
Aquilo para o qual também fui tomado por Cristo Jesus.
Esquecendo-me das coisas que atrás ficam.
Olvidándome de las cosas que atrás quedan.
Y avanzando para las que están diante de mí.
Y prosiguiendo para las que están delante de mí.
Prosigo para o algo.
Prosigo a la meta del supremo llamamiento.
Y la promesa del Señor es que enquanto estamos ocupados o absorbidos con eso.
La promesa del Señor es cuando estamos ocupados y entregados a esto.
Todas esas cosas vos serán supridas.
Todas estas cosas nos serán supridas.
Mas que, quais coisas mesmo?
Mas quais coisas?
Comida, bebida e vestuário.
Comida, bebida e vestido.
É com isso que o Senhor está comprometido se buscarmos o reino de Deus.
É com isto que o Senhor está comprometido se buscarmos o reino de Deus.
Então note bem.
Então note.
Ele não prometeu um carro, nem casas na praia, nem casas no campo.
Ele não prometeu um carro, nem casas na praia, nem fincas.
Nem roupas caras, nem joias, nem qualquer riqueza.
Nem roupa de marcas caras, nem joias, nem qualquer riqueza.
Ele prometeu o básico.
Ele prometeu o básico.
Comida, bebida e vestuário.
Comida, bebida e vestuário.
Agora, note que palavras doces e encorajadoras do Senhor aos seus aqui.
Agora, note que palavras dulces e consoladoras do Senhor aqui.
No verso 32.
Verso 32.
Não temais.
Não tem mais.
E aqui nós temos um verbo imperativo, um mandamento.
Aqui voltamos a ter um verbo imperativo, um mandamento.
E esse verbo temer aqui é derivado de fobia.
E este verbo temer aqui é derivado de fobia.
Esse conjunto de medos que assola a humanidade desde os seus primórdios.
Esse conjunto de medos que assola a humanidade desde os primórdios.
Então o Senhor está dizendo, não tem mais, ó pequeno rebanho.
Entonces el Señor está diciendo, no temas manada pequeña.
Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Porque a vuestro Padre agradó darles el reino.
Então, o reino citado no verso 31 tem a ver com o domínio soberano de Cristo em toda a minha vida.
Entonces el reino citado en el verso 31 tiene que ver con todo el dominio soberano del Señor en mi vida.
E que deve ser buscado por nós.
Y debe ser buscado por nosotros.
Enquanto que o reino citado aqui no verso 32...
E em quanto aqui o verso citado aqui no verso 32,
refere-se à herança dos redimidos no futuro.
Se refiere a la herencia de los redimidos en el futuro.
Que a herança, a recompensa o prêmio.
Que la herencia, la recompensa o el premio.
Por isso Tiago vai dizer que somos herdeiros do reino.
Por eso Santiago dice que vamos a ser herederos del reino.
En Mateo 25:34, el Señor dice posuir por herança o reino.
En Mateo el Señor dice poseer por herencia el reino.
Agora vamos observar mais algumas coisas aqui no contexto desses versos de Lucas 12.
Ahora vamos a observar algunas cosas más en el contexto de este versículo.
Em primeiro lugar, esse assunto da ansiedade pelo sustento.
Y en primer lugar, este asunto de la ansiedad por estos tiempos.
Está inserido dentro do tema que trata da avareza. Não podemos esquecer disso.
Está unido en el pasaje que nos habla de la avaricia. No podemos olvidar esto.
Esse mandamento que temos no verso 22 aqui em diante.
Ese mandamiento que tenemos en el verso 22 aqui y en adelante.
Eles constituem uma explicação para a avareza.
Ellos constituyen la explicación para la avaricia.
E o que é a avareza?
¿Qué es lo que es la avaricia?
A juntar bens e riquezas para si.
Juntar bienes y riquezas para nosotros.
Por detrás da avareza está a incredulidade e o medo de que as coisas venham faltar.
Detrás de la avaricia está la incredulidad y el miedo de que las cosas nos van a faltar.
Então são essas fobias que acompanham as pessoas.
Entonces son estos miedos, esa fobia que acompaña a las personas.
Note o que está na alma daquele homem da parábola que o Senhor conta aqui em Lucas 12.
Note que está el alma del hombre que el Señor cita aquí en Lucas 12.
Ele diz assim, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
Él dice así, alma, tienes y has acumulado muchas riquezas para muchos años.
Descansa, come, bebe e folga.
Descansa, come, bebe, disfruta.
Isso é, agora você está seguro.
Agora você está seguro.
Agora você pode relaxar.
Agora você se pode relaxar.
Não tema mais a incerteza do futuro.
Não tenha mais medo acerca do futuro.
Ora, irmãos, o que há de errado em poupar?
Agora, irmãos, o que há de errado em guardarmos?
Há algum erro em guardar algo para o futuro?
Há algum erro em guardar algo para o futuro?
Não foi exatamente o que José fez no Egito?
Não foi exatamente o que José fez no Egito?
Naqueles 7 anos de fartura?
Naqueles 7 anos de hambre?
Não é prudente guardar ou acumular para o futuro?
Não é prudente guardar e acumular para o futuro?
Olha, irmãos, objetivamente não.
Não, irmãos, objetivamente não.
Você pode fazer isso?
Você pode fazer isso?
Aliás, a prudência e a sabedoria humana ensinam que, diante da incerteza...
Es más, la prudencia y la sabiduría humana enseña que delante de la incertidumbre...
A incerteza quanto ao futuro...
La incertidumbre en cuanto al futuro...
Nós devemos ajuntar e guardar provisões para o amanhã.
Nosotros debemos juntar y guardar provisiones para la humanidad.
Mas Deus chamou aquele homem da parábola de estúpido.
Mas Deus chamou aquele homem da palavra de tonto.
E o problema não foi exatamente guardar provisões para muitos anos.
E o problema não foi exatamente guardar provisões para muitos anos.
O problema é mostrado pela pergunta do Senhor.
O problema é mostrado por la pregunta del Señor.
E presta atenção na pergunta do Senhor.
E presta atenção na pergunta del Señor.
E o que tens preparado para quem será?
O que tienes preparado para quem será?
E essa é toda a questão que temos aqui.
Esta é a questão que temos aqui.
Pois é isso que define se um homem é avarento ou não.
Pois é isso que define se um homem tem avarícia ou não.
Não se trata então de ajuntar ou não ajuntar?
Não se trata de guardar ou não de não guardar.
A questão é para quem será.
A questão é para quem será.
Perceba como no verso 21 aqui, o Senhor define bem as coisas.
Mire como el Señor en el verso 21 define bien las cosas.
Así es aquel que para sí ajunta tesoros.
Así es el que hace tesoros para sí.
¿Y o que é ese hombre? Louco, estúpido.
¿Y quién es este hombre? Un loco, un estúpido.
Porque ese no ajunta, él ajunta para sí y no es rico para con Dios.
Porque él junta para sí. Pero no es rico para con Dios.
Mas o que significa ser rico para com Deus, irmãos?
Entonces, ¿qué significa ser rico para con Dios, hermano?
Então, dos versos 22 a 32, o Senhor vai falar sobre isso.
Entonces, el Señor, desde el verso 22 hasta el 32, va a hablar de eso.
E quando chegamos no verso 33, o Senhor vai nos explicar claramente o que significa ser rico para com Deus.
Y en el verso 33, el Señor nos va a explicar claramente qué es lo que significa ser rico para con Dios.
O que diz na sua Bíblia?
¿Qué dice en su Biblia?
Vendei o que tendes e dai esmolas.
Vender lo que poseéis y dar limosna.
Fazei para vós bolsas que não se envelheçam.
Hacer bolsas que no se envejezcan.
Tesouro nos céus que nunca cabe, aonde
Entonces,
não chega ladrão e a traça não rói.
tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye.
Então vem aquela a sentença final como uma espada cortando tudo.
Entonces viene aquella sentencia final como una espada cortando todo.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
E perceba, irmãos,
Y percibe, hermano,
que o Senhor não está dando conselhos.
el Señor no está dando consejos.
Você não está dizendo, olha, para que você não adoeça, como eu disse ontem.
El Señor no le está diciendo, oiga, mire esto para que usted no se enferme, como dije ayer.
Então é bom que você não se preocupe, é bom que você venda o que você tem.
Es bueno que usted no se preocupe, es bueno que usted venda lo que usted no tiene.
Irmãos, aqui não temos poesia.
Hermano, aqui no tenemos poesía.
Não temos conselhos, não temos sugestões.
No tenemos consejo, no tenemos cuestiones.
Nós temos ordens aqui.
Nosotros tenemos órdenes aqui.
E isso é o cristianismo.
Y esto es el cristianismo.
Esse é o cristianismo diante de um mundo cada vez mais apegado aos bens terrenos e ao dinheiro.
Esto es el cristianismo cada vez más pegado a un mundo terrenal y amando los bienes.
Por isso o cristão é o único ser verdaderamente livre.
Por eso el cristiano es el único ser verdaderamente libre.
Porque ele está sendo liderado a partir de dentro para um desprendimento daquilo que amarra a vida das pessoas.
Porque él está siendo liberado, desprendido de aquello que amarra a las personas.
Porque as pessoas estão cada vez mais amarradas a este mundo.
Porque las personas están cada vez más atrapadas en este mundo.
Como se tudo estivesse reduzido à matéria.
Como si todo estuviera reducido a materia.
Então, ao invés de juntarmos tesouros na terra,
Entonces, en vez de juntar los tesoros en la tierra,
aonde chegam ladrões e a traça rói,
a donde los ladrones y la polilla corrompe,
nós devemos, nas palavras de Mateus ainda,
nosotros debemos en las palabras de Mateo a
a
1,
juntar tesouros no céu,
juntar tesoros en el cielo,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem.
donde ni la, donde el ladrón ni la polilla corrompe,
E onde os ladrões não minam nem roubam.
donde los ladrones no miran ni roban.
Mais uma vez, irmãos, isso é cristianismo.
Más una vez, hermanos, esto es cristianismo.
E esse é o significado de ser rico para com Deus.
Ese es el significado de ser rico para con Dios.
Isso é ter ou ajuntar um tesouro no céu.
Esto es tener y juntar tesoros en el cielo.
Agora, note como isso é uma contracultura.
Hermano, ahora note cómo esto es una contracultura.
Porque diante da incerteza do amanhã,
Que delante de la incertidumbre del mañana,
nós deveríamos guardar para nós.
nosotros deberíamos acumular para nosotros.
Mas o Senhor está dizendo, vendei o que tendes.
Mas el Señor está diciendo, vende lo que tienes
E dai esmola.
y da limosna.
E note como isso é absolutamente contrário ao pensamento deste mundo.
Y note cómo es absolutamente contrario al pensamiento de este mundo.
E ainda nos chama a atenção essa frase que temos aquí, então, no verso 64.
Aún nos llama la atención esta frase que tenemos en el verso 34.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um servo do Senhor chamado Dietrich Bonhoeffer.
Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un siervo del Señor llamado Dietrich Bonhoeffer.
Ele escreveu assim acerca disso.
Él escribió así acerca de esto.
O coração se apega ao tesouro amontoado.
El corazón se apega al tesoro acumulado.
Os bens acumulados interpõem-se entre mim e Deus.
Los bienes acumulados se interponen entre mí, entre yo y Dios.
¿Dónde está o meu tesouro?
¿Dónde está mi tesoro?
Allí está mi confianza, mi seguridad, mi consuelo, o meu Deus.
Ahí está mi consuelo, mi tesoro, mi confianza, mi Dios.
Tesouro é idolatria.
Tesouros pueden volverse idolatría.
Não é para menos, irmãos.
No es para menos, hermanos.
Efésios capítulo 5, verso 5 define o avarento como idólatra.
Efésios capítulo 5, verso 5 define o avaro como idólatra.
E o coloca junto com outros pecados e pecadores horríveis.
E lo coloca junto com outros pecados horríveis.
Que não terão herança no reino de Cristo e de Deus.
Que não vão ter herança no reino de Cristo e de Deus.
Mas vamos seguir adiante no significado de ajuntar tesouros no céu.
Vamos a seguir adelante en el significado de ajuntar tesoros en el cielo.
Como y para eso nos vamos lá para el texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 7.
Y para eso nos vamos a ir al texto de 1 Timoteo capítulo 6, verso 7.
Y ahora nos notaremos la profunda conexión entre esas dos pasajes.
Y ahora nosotros encontraremos una profunda conexión entre estos dos pasajes.
Na verdade, esa pasaje de 1 Timoteo.
La verdad, estos pasajes de 1 Timoteo.
É uma explicação do problema apontado pelo Senhor em Lucas 12.
É uma explicação do problema explicado por el Señor em Lucas 12.
E também o que ele apontou no Sermão do Monte em Mateus.
E também o que o Senhor ensinou no Sermão do Monte em Mateus.
Então, o que temos aqui em 1 Timóteo é assim.
Então, o que temos em 1 Timóteo é assim.
Nós fomos advertidos contra a avareza e contra o acúmulo de bens.
Nosotros somos advertidos contra la avaricia y el acumular bienes.
Y contra la ansiedad por lo que comer, beber y vestir.
Y por la ansiedad en cuanto a las cosas que tienen que ver con el comer, el beber, el vestir.
Mas, irmãos, y si Él permitir que tengamos más do que comida, bebida o cobertura.
Mas, hermanos, si Él nos permite tener más de comida, vestido y...
¿O qué debemos hacer con esas cosas?
¿Y qué debemos hacer con estas cosas?
Como resistir ao espírito dessa época tenebrosa da avareza?
Como resistir ao espírito tenebroso desta época avarenta?
Então o Espírito Santo nos responde numa passagem mais distante.
Então o Senhor, por seu Espírito, nos responde em um passagem um pouco mais distante.
Que foi escrita cerca de 19 anos depois do Evangelho de Lucas.
Que foi escrito há cerca de 19 anos depois do Evangelho de Lucas.
E é justo que temos aqui em 1 Timóteo capítulo 6.
E é justo o que temos aqui em 1 Timóteo.
Então vamos considerar algumas coisas desses dois trechos.
Então vamos a considerar algumas coisas destes dois passagens.
Bom, antes precisamos esclarecer algumas coisas.
Agora, antes necessitamos aclarar algumas coisas.
Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade que tenta ser capitalista.
Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade que intenta ser capitalista.
Eu falo porque, especialmente as nações latino-americanas, nós tentamos ser capitalistas.
Eu falo isso porque, especialmente as nações latino-americanas, tentamos ser capitalistas.
E não dá muito certo.
E não nos dá muito bem.
E claro, que numa sociedade capitalista...
É claro que numa sociedade capitalista...
Você tem muitos empreendimentos legítimos.
Tem muitos empreendimentos ou projetos legítimos.
E empreendimentos que irão gerar inúmeros empregos.
Emprendimientos que en general generan empleos.
Directos e indirectos.
Directos e indirectos.
Y para eso, esos emprendimientos precisan de captar grandes cantidades de dinero.
Y para estos proyectos o empresas necesitamos grandes cantidades de dinero.
Y porque si no, sería difícilmente, habría posibilidad de crear una gran empresa.
Lo que sería difícilmente crear una gran empresa sin esto.
Nos no vamos a mencionar todo lo que está envolvido en eso.
Nosotros no vamos a mencionar todo lo que puede estar envuelto en esto.
Como la ambición de los empresarios.
Como la ambición de los empresarios.
Ni mesmo vamos a citar todo el engaño y corrupción activa y pasiva para generar un capital.
Y nosotros no vamos a hablar de toda la corrupción activa y pasiva que se puede generar para generar este capital.
Nos diremos apenas que el aumento de la capacidad de producción generará más empleos.
Nosotros diremos apenas que el aumento de la capacidad de producción generará más empleos.
Então, isso é uma primeira coisa.
Então, isso é uma primeira coisa.
Em segundo lugar, a Bíblia não necessariamente condena.
Em segundo lugar, a Bíblia não necessariamente condena.
Por exemplo, um profissional cristão competente.
Por exemplo, um profissional cristiano competente.
Que recebe uma nova proposta de trabalho.
Que recebe uma nova proposta de trabalho.
E nessa nova proposta ele terá um salário muito maior e aceita essa proposta.
En esta nueva propuesta él tendrá un salario mucho mejor y él aceptará esta propuesta.
Sin dudas, él puede aceptar esa propuesta movido por ganancia, por ambición y avareza de su corazón.
Sin duda, él puede aceptar este nuevo trabajo por avaricia o deseo de ganar más dinero en su corazón.
Mas también él puede aceptar por estar satisfecho con lo que tiene.
Mas él también puede aceptar estando satisfecho con lo que tiene.
E ver esse aumento, nesse aumento, a possibilidade real de ajudar a suprir as necessidades de outros irmãos.
E ele vê neste aumento a necessidade real de poder suprir as necessidades de outros irmãos.
Então é claro que aquele valor a mais, aquele aumento.
Então é claro que este aumento mais.
Ele direcionará para ajudar as necessidades sempre crescentes de muitos irmãos.
Él lo redireccionará para ayudar a las necesidades que otros hermanos tienen.
Entonces, trabajar para ganar dinero para la causa de Cristo.
Entonces, trabajar para ganar dinero por la causa de Cristo.
No es la misma cosa que querer ficar rico.
No es lo mismo que querer quedar rico. Hacerse
la palabra
rico.
De Dios está nos advirtiendo aquí contra el deseo de ganar dinero.
La palabra de Dios sí nos está advirtiendo contra el deseo de querer ganar dinero.
Para suplir as nossas necessidades ou as de outros.
Para suprir as necessidades de nós outros.
A palavra não está condenando isso.
A palavra não está condenando isso.
Mas a palavra é contra.
Mas a palavra é contra.
O desejo de ter mais e mais.
O desejo de ter mais e mais.
E contra a suntuosidade e o luxo que o dinheiro pode proporcionar.
E contra a ostentação e o luxo que o dinheiro pode proporcionar.
Então, no primeiro trecho aqui, versos 7 ao 10.
Então, no primeiro passagem, versos 7 ao 10.
Nós temos três sérias advertências aos cristãos que querem ser ricos.
Nós temos seis sérias advertências aos cristãos que querem ser ricos.
E no segundo trecho, três mandamentos aos cristãos ricos.
E no segundo passagem, três textos de mandamento aos cristãos que são ricos.
Então, vamos ver rapidamente aqui. Três razões porque não devemos aspirar a ser ricos.
Três razões, vamos ver rapidamente, por as quais não devemos aspirar a ser ricos.
Verso 7.
Verso 7.
Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele.
Porque nada hemos traído a este mundo e sem dúvida nada podremos sacar.
Irmãos, isso é tão lógico.
Irmãos, isso está lógico.
É tão simples.
Está simples.
Como olhar as aves dos céus?
Como mirar as aves do céu?
Os lírios do campo?
Os lírios do campo?
É só pensar um pouco.
Só pensar um pouco.
Tem certas coisas que são tão simples e tão óbvias.
Há coisas que são tão simples e tão óbvias.
Mas coisas que os deuses desse século têm cegado o entendimento das pessoas.
Mas coisas que o Deus deste século ha cegado o entendimento das pessoas.
Eles não veem isso.
As pessoas não veem isto.
E lamentavelmente, irmãos.
E lamentavelmente, irmãos.
Alguns cristãos têm sido enredados por isso.
Alguns cristãos han sido enredados com isto.
Todos viemos a este mundo sem nada.
Todos vinimos a este mundo sem nada.
E ao partirmos daqui, nada levaremos conosco.
E ao partir daqui, nada levaremos conosco.
Nem mesmo seu corpo.
Ni siquiera su cuerpo.
Tiene que ser dejado aquí.
Él tiene que ser dejado
aquí. Usted es el primer bien.
Usted es el primer bien.
Y grande bien.
Y grande bien.
Y grande patrimonio.
Y grande patrimonio.
Tendrá que ser dejado.
Que tendrá que ser dejado.
Esa es la prueba mayor de que nada es nuestro aquí.
Esta es la prueba mayor de que nada es nuestro aquí.
Y todo que reunirmos tendrá que ser dejado para atrás.
E todo o que reunimos terá que ser deixado atrás.
Certamente nós conhecemos várias, muitas histórias.
Certamente nós conhecemos muitas histórias.
De homens que passaram a vida toda vivendo, passaram a vida modestamente para construir um grande império financeiro.
Homens que viveram modestamente para construir um grande império financeiro.
E pouco depois de sua morte, os herdeiros derrubam tudo em poucos anos.
Y poco después de su muerte, sus herederos derriban todo en pocos años.
Otras historias como aquella de la parábola de Lucas 12.
Otras historias como aquella de la parábola de Lucas 12.
Que ajunta para disfrutar.
Que junta para disfrutar.
Entonces, cuando va a estar en una buena edad para disfrutar.
Entonces, cuando él está en la mejor edad para disfrutar,
ele morre subitamente.
Ele muere súbitamente.
Então, por isso a pergunta do Senhor é: para quem será?
Por isso a pergunta do Senhor: para quem será?
Isso. E vamos a seguida, verso 8.
Vamos a seguir, verso 8.
Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Así que teniendo sustento e abrigo, estemos contentos com isto.
Irmãos, aqui estão as coisas mais básicas para a vida.
Hermano, aqui estão as coisas mais básicas para a vida.
Comida, vestuário.
Comida, vestuário.
E claro, aqui inclui um teto para viver, porque é parte da cobertura.
E claro, aqui inclui um techo para viver, é parte do abrigo.
Você não pode ser um sem teto.
Você não pode ser um indigente.
Você precisa de um lugar para morar.
Você necessita um lugar para viver.
Então, entendemos que a sua casa está incluída aqui no vestuário.
Então, incluímos que o lugar onde você vive está incluído no vestuário.
Então, o Senhor está comprometido em nos dar essas coisas, como vimos em Lucas 12.
Então, o Senhor está comprometido em dar-nos essas coisas, como vimos em Lucas 12.
E agora esse texto está nos dizendo que tendo essas coisas, sustento e cobertura, devemos estar contentes.
E agora o Senhor nos diz que tendo estas coisas, sustento e abrigo, devemos estar contentos.
A palavra contente significa não exatamente prazer ou satisfação.
A palavra contento não significa exatamente prazer ou satisfação.
Mas contenção.
Mas contentamento.
Limite.
Limite.
Esse é o significado.
Este é o significado.
Ou seja, esse é o limite de Deus para nós.
Ou seja, este é o limite de Deus para nós.
Comida e vestuário.
Comida e abrigo.
E eu lembro novamente aqui as palavras de Bonhoeffer.
E eu recordo novamente as palavras de Bonhoeffer.
Onde, ele diz assim, onde traçar o limite entre bens destinados ao uso?
Onde nós traçamos o limite de bens destinados ao uso.
E o tesouro que não devo possuir.
E o tesouro que não devo ter.
E ele vai dizer assim, é muito simples, inverta a frase de Lucas 12, 34.
Ele diz, é muito simples, inverta a frase de Lucas 12, 34.
E aí nós temos a resposta.
E aí nós temos a resposta.
No que se apega o teu coração.
No que seu coração se aferra.
Isso é o teu tesouro.
Este é o teu tesouro.
E você tem $1,000.
Você tem $1,000.
E esses $1,000 estão guardados.
E esses $1,000 estão guardados.
E o seu coração está apegado a esses $1,000.
E seu coração está aferrado a esses $1,000.
Esse é o teu tesouro.
Este é o teu tesouro.
Pode ser um tesouro insignificante, não importa o tamanho.
Pode ser um tesouro insignificante, não, não interessa o tamanho.
O que importa é o nosso coração, irmão.
Lo que importa é nosso coração.
Tudo que nos impede de amar e servir a Deus acima de todas as coisas.
Lo que nos impede amar e servir a Deus por encima de todas as coisas.
Tudo que se interpõe entre eu e Ele.
Todo o que se interpõe entre Ele e eu.
Eis o tesouro que se prende ao meu coração.
Esse é o tesouro que se prende a meu coração.
Então, irmãos, por causa de nosso coração errado.
Então, irmãos, por causa de que nosso coração é errado.
Mesmo as coisas mais básicas podem se tornar grandes deuses.
Aún as coisas mais básicas podem volver-se grandes ídolos.
Grandes tesouros.
Grandes tesouros.
Aos quais o nosso coração se apega.
A los cuales nuestro corazón se aferra.
Entretanto, debemos saber que o Senhor está comprometido em nos prover dessas coisas.
Entretanto, devemos saber que sí, el Señor está comprometido en darnos ciertas cosas.
Enquanto nós buscamos o seu reino.
Enquanto nosotros buscamos
o Então, reino. O que precisamos é contenção.
Entonces, lo que nosotros precisamos es límites.
Precisamos ser contidos.
Necesitamos ser contenidos, limitados.
Nós devemos abraçar e receber esse limite que Ele nos dá.
E nós devemos abraçar e tomar o limite que Ele nos dá.
Eu quero mostrar aí um versículo sobre esse assunto, em Hebreus capítulo 13, verso 5.
Eu quero mostrar-lhes isto em um versículo.
Olha que interessante isso.
Mire que interessante.
Sejam vossos costumes, ou melhor, seja o vosso modo de vida sem avareza.
Sejam vuestras costumbres, ou melhor, vuestro modo de vida sem avaricia.
Contentando-vos com o que tendes.
Contentados com os que tienes.
Porque ele disse. não te deixarei nem te desampararei.
Porque ele diz, não te deixarei nem te desampararei.
Os irmãos percebem onde está o problema da avareza, do acúmulo? É a preocupação. Será que eu terei amanhã?
Os irmãos percebem onde está o problema da avarícia e ele de acumular?
Então, o meu modo de vida é de ser sem avareza.
Então, isto é a maneira como viver sem avarícia.
E abraçar esse limite.
Abraçando o limite.
Comida e vestuário.
Comida e vestuário.
Porque o Senhor disse, eu não vou te deixar.
Porque o Senhor disse, não te vou deixar.
Não vou te desamparar.
Não vou desamparar-te.
Irmãos, olha que palavra para nós.
Hermanos, mire que palabra para nós.
Enquanto o mundo está tão preocupado.
Enquanto o mundo está tão preocupado.
Ocupado com outras coisas.
Ocupado com tantas coisas.
Ah, irmãos, como o Senhor é bom.
Como o Senhor é bueno, meus irmãos.
Você já pensou como seria o mundo se um empresário, por exemplo?
Este irmão já pensou como seria o mundo se um empresário?
Ele tendo sua casa e ele vai usar agora sua capacidade para gerar lucro.
Irmão, ele tendo sua casa, ele vai gerar sua capacidade para só gerar ganâncias.
Para garantir casa própria a cada um de seus funcionários.
Para garantizar casa própria a cada um dos seus funcionários.
Você conhece algum empresário cristão assim?
Você conhece algum empresário assim?
Capaz de fazer isso?
Capaz de fazer isso?
Ah, irmãos, graças ao Senhor eu sei de alguns.
Ah, irmãos, graças ao Senhor eu conheço alguns.
Mas, lamentavelmente, talvez podemos contar em duas mãos.
Lamentavelmente, podemos contá-los só em duas mãos.
Porque a maioria, na maioria dos casos, eles estão presos e comprometidos em aumentar a sua fortuna.
Na maioria dos casos, eles estão presos e comprometidos em aumentar só sua fortuna.
Exatamente como os empresários mundanos no mundo.
Exatamente como os empresários mundanos só.
Houve um teólogo americano crítico ao modo de vida dos cristãos evangélicos.
Houve um teólogo norte-americano crítico ao estilo de vida dos cristianos.
Especialmente o modo como os cristãos evangélicos lidavam com as riquezas.
Especialmente como os cristianos evangélicos lidavam com as riquezas.
Então, ele escreveu um livro chamado Cristãos Ricos em Tempos de Fome.
Então, ele escreveu um livro chamado Cristãos Ricos em Tempos de Hambre.
Então, a sua principal exortação é que a maioria dos cristãos evangélicos...
Então, a sua principal exortação é que a maioria dos cristãos evangélicos...
Eles são ortodoxos na doutrina.
Eles têm uma doutrina ortodoxa.
Mas se tornam omissos, mundanos e liberais no modo como lidam com o dinheiro.
Mas se devolvem mundanos, omissos e carnales como eles tratam com o dinheiro.
Porque ao invés de seguirem a orientação das escrituras sobre o assunto riquezas...
Porque em vez de seguir o assunto da orientação das escrituras em quanto às riquezas...
Eles seguem as leis de mercado que lhes dão muitas vantagens pessoais.
Eles seguem as leis do mercado, que lhes dão então, muitas vantagens pessoais.
Esse irmão escreveu assim, ortodoxos na doutrina e liberais na prática.
Então, esse irmão escreveu assim, ortodoxos na doutrina, mas liberais na prática.
Vamos ler agora versos 9 e 10. Mas os que querem ser ricos...
Pero los que quieren enriquecerse.
Caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína.
Caem em tentação e laço e em muitas codícias necias e dañosas que hunden a los hombres en destrucção e perdição.
Então ele vai dizer no verso 10 que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
Entonces él va a decir en el verso siguiente que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Irmãos, si no hubiese versículo 9 ni versículo 8, só ese verso 10, esa frase ya bastaría para nos convencer.
Hermano, y si no existiese el verso 8 y el verso 9, esta frase sería suficiente para convencer.
O amor al dinero es raíz de toda especie de males.
El amor al dinero es la raíz de toda especie de mal.
Y você pode ter certeza, essa busca por riqueza acabará por destruir a sua vida.
Este puede tener seguridad, esta búsqueda por tener riquezas va a acabar con su vida.
Estos que quieren ser ricos.
Estos que quieren ser ricos.
Eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos.
Eles caem em tentação, em trampas e em muitos desejos enganosos e nocivos.
Que submergem os homens na perdição e na ruína.
Estos se sumergen en aquellos asuntos que llevan a los hombres a la perdición y a la ruina.
Há muitos trabalhos que dignificam o homem.
Hay muchos trabajos que le dan dignidad al hombre.
Eles despertam o homem, gerando nele disciplina e contenção.
Ellos despiertan en el hombre generando disciplina y límites.
E há outros trabalhos que apelam para as concupiscências mais loucas e nocivas.
Y hay otros trabajos que apelan para las para los deseos más locos y compulsivos.
Especialmente na área de vendas.
Especialmente na área de vendas.
O irmão Watchmani, quando falava sobre isso.
O irmão Watchmani, quando falava de esto.
Sobre a escolha de uma profissão.
Sobre escolher uma profissão.
Ele dizia assim, fuja das vendas.
Ele dizia assim, fuja das vendas.
Porque você, em algum momento, terá que mentir.
Porque você, em algum momento, terá que mentir.
Então, fuja disso.
Então, fuja disso.
Inclusive, é um sistema de vendas que atrai muitos crentes.
Entonces, inclusive hay sistemas de ventas que atraen a muchos clientes.
Por causa de sus redes de relacionamiento.
Por causa de sus redes de relacionamiento.
Que es el sistema de marketing multinivel.
Sí, que es el sistema de marketing multilibre.
¿Sabe que hay hasta iglesias que crecen y son gerenciadas por ese sistema?
¿Saben que iglesias hasta crecen y son gerenciadas por este sistema de marketing?
Hay muchas aquí en el Brasil.
Hay muchas aquí en el Brasil.
E elas são filhas daquele movimento que começou aí no vosso país.
Elas são filhas daquele movimento que começou aqui no nosso país. Pero...
Bom, no que diz respeito ao comércio em geral.
E com respeito ao que diz em quanto ao comércio em geral.
Não, eu não estou questionando a qualidade dos produtos que são comercializados.
Eu não estou questionando a qualidade dos produtos que são comercializados.
O questionável é o sistema que apela para os desejos do homem.
Lo que cuestiona es el sistema que apela para los deseos del hombre.
Los deseos por riqueza, por poder, por conforto y por placer.
Los deseos por riqueza, por poder, por confort, por placer.
Lo más sorprendente, hermanos, es que en ese sistema de marketing multinivel.
Lo más sorprendente, hermanos, que en ese sistema de marketing multinivel.
La mayor parte de los envolvidos son crentes.
La mayor parte de aquellas personas envueltas son cristianos.
Claro, eu conheço irmãos sérios que trabalham sobriamente com isso.
Hermano, eu conheço cristianos sóbrios que trabalham sobriamente com isso.
E se mantêm livres diante de todo esse discurso de riquezas.
E se mantêm livres diante do discurso sobre as riquezas.
Mas muito cuidado.
Mas há que ter cuidado.
Você está lidando com gasolina e fogo.
Está lidando com gasolina e fogo.
E o cuidado não é sem motivo.
E o cuidado não é não ter motivo.
É porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
É, essa é a verdade de Deus.
É a verdade de Deus.
É, você se traspassará a si mesmo com muitas dores.
Você se traspassará a si mesmo com muitos dolores.
Então não ignore a seriedade da palavra de Deus sobre esse assunto.
Você não ignore a seriedade da palavra de Deus com este assunto.
Lembre que o dono de todo ouro e toda riqueza.
Recuerde que el dueño del oro y de toda riqueza
es aquel mismo que conoce nuestra estructura.
Es aquel que conoce nuestra estructura.
Y por conocer nuestro corazón.
Y como él conoce nuestro corazón.
Él nos advierte así.
Él nos está advirtiendo así.
Hermanos, ¿cuántos hijos de Dios están atormentados?
Hermanos, ¿cuántos hijos de Dios están atormentados?
Porque en ese deseo de enriquecer, ellos crearon una estructura de vida cheia de luxo.
Porque en ese deseo de tener... crear una estructura de vida llena de lujo.
Y ahora precisan mantener eso.
Y ahora necesitan mantener eso.
Entonces antes ellos tenían una casa propia donde vivían felices con sus familias.
Entonces antes ellos tenían una casa propia y vivían felices con sus familias.
Con un carro simples.
Con casas simples.
Viviendo día a día en la dependencia y la satisfacción que encontraban en Cristo.
Viviendo cada día en la dependencia y satisfacción que encontraban en Cristo.
E hoje talvez estão numa casa muito melhor.
Agora estão talvez em uma casa muito melhor.
Alguns até numa mansão.
Alguns estão numa mansão.
Com carro de luxo.
Com carro de luxo.
E eles estão atormentados, não conseguem dormir.
Eles estão agora atormentados e não conseguem dormir.
Porque no meio dessa crise que vivemos.
Porque no meio desta crise que vivimos.
Eles estão preocupados em como manter essa vida tão cara.
Eles estão preocupados em como manter esta vida tão cara.
Alguns até mesmo entram em crise.
Alguns até verdadeiramente entram em crise.
Desviando-se da fé.
Desviando-se da fé.
Decepcionados com Deus.
Decepcionados com Deus.
Porque Deus não está suprindo o que eles precisam agora nessa nova configuração de vida.
Porque Deus não está supliendo o que eles agora necessitam em nesta nova configuração de vida. Que triste é isso, irmãos.
Parece que todo o apelo da Escritura é então para que aprendamos a ter limites.
Parece ser que então todo consejo, mandamento da Escritura é para que aprendamos a ter limites.
E ter limites com as riquezas.
Limites com as riquezas.
Não importa a quantidade delas.
Não importa a quantidade delas.
E quais sejam.
Ni quais sejam.
Portanto, o apelo da Escritura é para uma vida simples.
Portanto, a enseñanza da Escritura é para uma vida simples.
Sem se importar com o crescimento das riquezas que temos.
Sem importarmos do crescimento das riquezas.
Se elas aumentam, diz a Escritura.
Se elas aumentam, diz a Escritura.
Não ponhais nelas o coração.
Não pongas em elas a confiança.
Salmo 62, verso 10.
Salmo 62, verso 10.
Então coloque as riquezas no seu devido lugar.
Então, coloque as riquezas em seu devido lugar.
E o seu coração estará no lugar certo.
E seu coração estará no lugar correto.
Mas qual é o lugar onde devemos depositar as riquezas que temos?
Mas qual é o lugar onde devemos depositar as riquezas que
então,
temos?
Então, o segundo trecho de 1 Timóteo 6 vai nos dizer.
Então, essa segunda parte de 2 Timóteo 6
vai nos dar a resposta através de 3 mandamentos aos irmãos ricos.
Aqui nos dará a resposta através de 3 mandamentos aos nossos irmãos ricos.
Então, vem o verso 17. Manda aos ricos na presente era que não sejam altivos.
Então, manda a los ricos, no verso 17. A los ricos deste siglo manda que não sejam altivos.
A primeira coisa que o dinheiro e a riqueza geram em nós é altivez ou arrogância.
La primera cosa que el dinero genera en nosotros es altivez y arrogancia.
El nuestro dinero engaña a los hombres, generando en ellos una autoconfianza tola.
El dinero engaña a los hombres, generando en ellos una autoconfianza tonta.
Un sentimiento de superioridad sobre los demás hombres, omnipotencia, independencia.
Un sentimiento de superioridad sobre los demás hombres, omnipotencia, omnipresencia.
Ellos hacen que el dinero hace que los hombres sientan importantes y acima de los demás hombres.
El dinero hace que los hombres se sientan importantes y encima de los demás hombres.
Entonces ellos exigen derechos exclusivos, reconocimiento de los otros.
Entonces ellos exigen derechos y reconocimiento de los otros.
Ellos quieren en todos los lugares un tratamiento VIP.
Ellos quieren en todos los lugares un tratamiento VIP.
Todo porque ellos tienen dinero.
Todo porque ellos tienen dinero.
Note, ahora, por favor, note que el texto está hablando de hermanos.
Note que o texto está falando de irmãos.
Que na presente era são ricos.
Que na presente era são ricos.
Sim, nós temos irmãos ricos.
Nós temos irmãos ricos.
Porque souberam aproveitar as oportunidades que tiveram.
Porque souberam aproveitar bem as oportunidades que tiveram.
Outros porque herdaram os bens da família.
Outros porque herdaram os bens da família.
E agora que eles são de Cristo, são chamados a uma nova postura para com as riquezas que possuem.
Ahora que ellos están en Cristo, son llamados para una nueva postura con las riquezas que ellos tienen.
Y la primera de ellas es esta, vigía tu corazón.
La primera de ellas es, vigila tu corazón.
Para que la altivez generada naturalmente por el poder económico.
Para que la altivez generada naturalmente por el poder económico.
No te afaste de los hermanos que en su mayoría son pobres.
No te aparte de tus hermanos que en la mayoría son pobres.
Muy bien, versículo 17, nós temos a segunda advertencia. Na segunda parte do verso 17. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Na segunda parte do versículo temos a segunda advertência. Diz, nem ponham as esperanças em las riquezas, las quais são inciertas, sino en el Dios vivo que nos dá todas as coisas em abundância para que las disfrutemos.
Para uma pessoa rica em geral, isso não é coisa fácil.
Para uma pessoa rica em geral, não é uma coisa fácil.
Foi por isso que o Senhor Jesus disse em Mateus, em Marcos 10, 23, que é difícil para um rico entrar no reino de Deus.
Foi por isso que o Senhor disse ali em Marcos que é difícil para um rico entrar no reino de Deus.
E o sentido exatamente é que ele não consegue se dobrar, não consegue deixar que o reino o governe.
O sentido é que ele não consegue que o reino o governe.
Porque é difícil olhar para toda a esperança e a segurança que o dinheiro dá.
É difícil mirar em conta toda a esperança e a segurança que o dinheiro dá.
E depois voltar-se para Deus.
E depois voltar-se para Deus.
Ele vai concluir assim, para que Deus?
Ele vai concluir assim, para que Deus?
Então não consegue fazer repousar no Senhor toda a sua esperança.
Então você não consegue pôr no Senhor toda a sua confiança.
Porque, sabe, irmãos, é difícil não amar mais a dádiva do que o doador.
Porque, irmãos, sabem, é difícil não amar mais a dádiva que o dador.
Esse é um perigo muito real ao cristão.
Esse é um perigo muito real para o cristiano.
Eu quero chamar a atenção para essa última frase que temos aqui, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Eu quero ressaltar essa frase que diz aqui, que nos dá todas as coisas em abundância para que las disfrutemos.
Aqui está dito que o Senhor é generoso em suas dádivas.
Aqui está dito que o Senhor é generoso quando nos dá suas dádivas.
Ele dá abundantemente.
Ele dá abundantemente.
E nos dá abundantemente para delas gozarmos.
Ele nos dá abundantemente para que las podamos disfrutar.
Temos prazer.
Temos prazer.
Isso é muito simples.
Isso é muito simples.
Irmãos, quantas coisas nós recebemos de graça porque o dinheiro não pode comprar?
Irmão, quantas coisas nós recebemos por graça que o dinheiro não pode comprar?
Entretanto, há aquele velho e falso ensino da prosperidade que diz assim, que quanto mais temos, mais glorificamos a Deus. Isso é uma loucura.
Então, teremos essa falsa ensinança da teologia da prosperidade que diz que quanto mais temos, mais podemos glorificar a Deus. Isso é uma loucura.
Qual é o prazer de desfrutar de algo sabendo que meu irmão não tem o suficiente para comer em casa?
Porque qual é o prazer de desfrutar de algo sabendo que meu irmão não tem que comer em sua casa?
Nós deveríamos ter prazer na abundância.
Nós deveríamos ter prazer na abundância.
Porque alimentaríamos e ajudaríamos muitos irmãos.
Porque alimentaríamos e ajudaríamos a muitos irmãos.
E sabe, irmãos, para Deus importa o que te dá prazer.
Irmãos, sabem que para Deus é importante que te dá prazer.
Por isso o Senhor Jesus disse, vendei o que tendes.
Por isso o Senhor disse, vendei o que tens.
E dai esmolas.
E dá limosnas.
E João Batista disse assim, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem.
João Batista disse assim, el que tiene dos túnicas, reparta com el que no tiene.
E Zaqueu, depois que creu, deu metade dos seus bens aos pobres.
E Zaqueu, depois de que creyó, dio la mitad de sus bienes a los pobres.
Então, sem importar a quantidade de bens que você possui.
Então, sem importar a quantidade de bienes que você posea.
Você já encontrou prazer de socorrer os santos em suas necessidades?
Você já encontrou delícia, deleite em socorrer a los santos em suas necessidades?
E aqui nós tocamos de novo naquela pergunta, por que Deus faz com que o nosso capital aumente, nossas riquezas aumentem?
E aqui nós encontramos por que Deus permite que nossas riquezas e nosso capital aumentem.
Isso é quase natural de acontecer.
E isso é quase natural que aconteça.
Porque antes você andava longe do Senhor.
Porque você antes andava longe do Senhor.
Você vivia uma vida indisciplinada.
Você vivia uma vida indisciplinada.
E agora o reino de Deus pôs ordem na sua vida.
E agora o reino de Deus pôs ordem em sua vida.
Então automaticamente você vai começar a acumular alguma coisa.
Então, automaticamente, você vai gerar e acumular alguma coisa.
Mas para quem estamos acumulando, irmãos?
Mas para quem estamos acumulando, irmãos?
Irmãos, é para que, dando, possamos provar que aquele dinheiro não é nosso Deus.
Para que, dando, meus irmãos, possamos provar que aquele dinheiro não é de nós.
Deus não faz alguém prosperar para que possa ir de uma casa modesta para uma casa de luxo.
Deus não faz alguém prosperar para que possa sair de uma casa simples a uma casa luxuosa.
E tampouco para que possa trocar o carro popular por um carro de luxo.
E tampouco para que possa cambiar um carro popular a um carro de luxo.
Deus faz os negócios dos seus filhos prosperarem.
Deus faz os negócios de seus filhos prosperar.
Para que crentes necessitados possam ser assistidos e ajudados.
Para que crentes necessitados possam ser assistidos e ajudados.
Para que milhões de pessoas ainda não alcançadas com o Evangelho possam ser evangelizadas.
Para que milhões de pessoas que ainda não são alcançadas por o Evangelho possam ser evangelizadas.
E aí finalmente temos os versos 18 e 19.
E aí finalmente temos o verso 18 e 19.
Que façam bem.
Que hagam bem.
Que entesourem para si mesmos, vai dizer o texto.
Que sejam ricos em boas obras.
Entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro.
atesorando para si un buen fundamento para lo porvenir.
Para que possam se apoderar da vida eterna.
Eche mano en la vida eterna.
Eles devem, então, fazer o bem, enriquecer em boas obras.
Entonces ellos deben hacer el bien y enriquecerse en buenas obras.
Repartir, ser generosos, compartilhar com os outros as suas posses.
Compartir, ser generoso, compartir con los otros.
E novamente, isso é muito simples, irmãos.
Y hermanos, y esto nuevamente llega a ser muy sencillo.
Não há nenhum segredo.
No hay ningún secreto.
Isso é literal.
Esto es literal.
Às vezes nós queremos, mas qual é o significado disso?
A veces nosotros queremos saber cuál es el significado de esto.
Qual o significado dos versos 17 a 19?
¿Cuál es el significado del verso
Por
17
que
y
nós
19?
queremos achar um significado espiritual, entre aspas, para isso?
Porque nosotros queremos buscar un significado espiritual entre aspas para esto.
Porque nós estamos fugindo da verdade.
Porque nosotros estamos huyéndole a la verdad.
Olha, irmãos, é errado para um cristão ter uma segunda casa?
Ay, hermano, es malo para un cristiano tener una segunda casa.
É e não é.
Es y no es.
Não há uma lei cristã sobre isso.
No hay una ley cristiana sobre esto.
A questão é qual o significado desse acúmulo?
Porque es cuál es el significado de acumular.
Ou para quem você está acumulando?
O para quién usted está acumulando.
Ou ajuntando, melhor.
O juntando mejor.
Ajuntar mais uma casa num contexto onde tem tantos irmãos passando necessidades reais.
Juntar una casa más donde tantos hermanos están pasando necesidades reales
É pecaminoso, irmãos.
es pecaminoso, hermanos.
Anos atrás eu soube da história de um irmão na Flórida
Años atrás yo supe la historia de un hermano en Florida
que, tocado pelo Senhor, vendeu a sua segunda casa
que tocado por el Señor vendió su segunda casa.
e construiu pequenas casas para diversas famílias que não tinham como pagar o aluguel.
Y construyó para sus hermanos pequeñas casas, que eran hermanos que no tenían con qué
Você
comprar.
pode perceber, no modo prático,
Usted puede percibir de modo práctico
como um homem pode entesourar para si mesmo um bom fundamento para o futuro?
cómo un buen hombre puede atesorar para sí mismo un buen fundamento para el futuro.
Compartilhando, repartindo com os necessitados, especialmente os nossos pobres.
Compartiendo, repartiendo, especialmente con nuestros pobres.
Sabem, irmãos, nós devemos cuidar dos nossos pobres.
Saben, hermanos, nosotros debemos cuidar de nuestros pobres.
Deixe que o governo cuide dos seus pobres.
Deje que el gobierno cuide de sus pobres.
Nós vamos cuidar dos nossos pobres.
Mas nosotros vamos a cuidar de nuestros
Porque é
pobres.
isso que significa juntar tesouro nos céus.
Porque eso es lo que significa juntar tesoro en los cielos.
Quando compartilhamos os bens que temos com os necessitados,
Cuando compartimos los bienes que tenemos con los necesitados,
nós estamos depositando esses bens no banco celestial.
nosotros estamos depositando esos bienes en el
E
banco
Provérbios
celestial.
19, 17 diz assim: Pois ao Senhor empresta.
Pues en Proverbios el Señor dice así: al pobre presta, al Señor presta.
Ele lhe pagará o seu benefício.
Él pagará su beneficio. Eso es lo que significa juntar tesoros en los cielos.
Igualmente, você vai tem aquela frase em 2 Coríntios 9, 6.
Igualmente, usted va a tener aquella frase en 1 Corintios 6.
O que semeia em abundância ceifará.
El que siembra en abundancia segará.
Quando ceifará, irmão?
¿Cuándo segará, hermano?
Naquele dia da prestação de contas.
Aquel día que usted va a prestar
E é
cuenta.
desse dia que o Senhor está falando lá no final, nos versículos, lá em Lucas capítulo 12.
Es en aquel día que el Señor está hablando allá al final, en esos
Porque nós
versículos de Lucas
devemos ser
12.
cuidadosos com as riquezas.
Porque nosotros debemos ser cuidadosos con las riquezas.
Porque está se aproximando o dia da prestação de contas.
Porque se está aproximando el día en el que vamos a rendir
E
cuentas.
nós daremos contas, como servos do Senhor, de tudo que ele nos confiou.
Y nosotros daremos cuentas como siervos del Señor de todo aquello que el Señor nos confió.
Então a questão é para quem estamos ajuntando?
Entonces la cuestión es para quién estamos juntando.
E essa é a pergunta, será a pergunta daquele dia.
Y será la pregunta de aquel día.
Irmãos, eu quiero concluir aqui.
Hermano, yo quiero concluir aquí.
Toda a riqueza que nós temos
Toda riqueza que nosotros tenemos
tem origem injusta.
tiene un origen injusto.
Por isso, naquela parábola de Lucas capítulo 16.
Por eso aquellas parábolas de Lucas capítulo 16.
Os bens materiais são denominados de riquezas da injustiça.
los bienes materiales son denominados de riquezas injustas.
Mesmo seu salário.
Aún su salario.
E o seu salário provavelmente passou, o seu patrão deve ter sonegado alguma coisa.
Su salario probablemente pasó, su patrón debió haber negado alguna cosa.
Entonces, todo el dinero del mundo tiene origen injusta.
Entonces, todo el dinero del mundo tiene un origen injusto.
Porque nós vivemos num mundo dominado pelo pecado e por Satanás.
Porque nosotros vivimos en un mundo dominado por el pecado y Satanás.
Então, a lição da parábola de Lucas 16, que você pode ler depois.
Entonces, la lección de la parábola de Lucas 16, que usted puede leer después.
É que nós devemos usar essas riquezas injustas.
Es que nosotros debemos usar esas riquezas injustas.
Para garantir os tabernáculos eternos.
Para garantizar las moradas eternas.
E isso não quer dizer salvação.
Y eso no quiere decir salvación.
Mas isso quer dizer recompensa.
Eso quiere decir recompensa.
Aliás, o Senhor chama lá, dizendo, o Senhor diz lá, as riquezas verdadeiras.
Y el Señor llama ya las riquezas verdaderas.
Por isso não busque recompensa terrena ou ganho material com as tuas obras.
Por eso no busque recompensas terrenales o ganancia material en sus obras.
Busque la recompensa de las verdaderas riquezas en el reino vindouro.
Busque la verdadera recompensa, las verdaderas riquezas en el reino de dinero.
Usando esas cosas tan efímeras.
Usando estas cosas tan efímeras.
Como dinero, casas y bienes.
Como dinero, casas y bienes.
Para abençoar a otros.
Para bendecir a otros.
Irmão, el Señor está diciendo eso. El Señor está nos mostrando eso en un momento.
Hermanos, el Señor nos está diciendo esto en un momento.
Y que la economía global está en colapso.
Y que la economía global está colapsada.
Nos descubrimos que este sistema es tan frágil.
Nosotros descubrimos que este sistema es tan frágil.
Nos sabemos que aquilo que está en Apocalipsis es tan real y tan fácil de acontecer.
Nosotros sabemos que aquello que está en Apocalipsis es tan real y tan fácil de suceder.
Irmãos, en algunas horas la economía mundial puede caer.
Hermano, en unas horas la economía mundial puede caer.
Todo ese sistema económico virá abaixo, nós sabemos disso.
Todo este sistema económico irá al colapso, nosotros
sabemos. Nós estamos en una contagem regressiva.
Nosotros estamos en una cuenta regresiva.
Nós estamos no meio de un sistema ya condenado por Dios al fracaso.
Nosotros ya estamos en un sistema condenado por Dios al fracaso.
Então nós já fomos avisados.
Entonces nosotros ya fuimos avisados.
Nós sabemos disso.
Nosotros sabemos de esto.
Então, aquilo que você tem e aquilo que o Senhor permite que você ajunte.
Então, aquilo que você tem e permite o Senhor que você junte.
Ajunte para os outros.
Ajude a los outros.
Ajunte para os irmãos.
Ajude a los hermanos.
Ajunte para a obra de Deus.
Ajude a la obra de Deus.
Porque em tudo que recebemos aqui.
Porque todo o que recebemos aqui.
O Senhor está nos treinando para reinar com Ele.
O Senhor nos está entrenando para estar com ele.
E lá no final de Lucas 16, no final daquela parábola, eu quero terminar lendo esse versículo, versículos 10 a 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?
Yo quiero terminar aquí en Lucas 16 con estos versículos. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fiel, fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Amén. Amén. Vamos a orar.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, cómo es nuestro corazón, Señor. Tú sabes la tendencia engañosa que hay en nosotros, Señor, para correr tras otras cosas y ser fácilmente engañados, Señor. Tú sabes la avaricia, Señor, que se gesta en lo profundo de nuestro ser. Y te damos gracias porque tu palabra expone, Señor, lo que es tuyo, lo que es nuestro, y hace una separación, Señor, para que podamos discernir bien las cosas, Señor, y para que podamos ser sabios y entendidos en la manera que debemos conducirnos en este mundo. Damos gracias por la palabra que estos días hemos estado considerando. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Claudimir. Queremos pedir Una bendición abundante en ti, Señor, en tu gracia, en tu sabiduría, en tu guía, en tu espíritu para él, para su familia, para los hermanos que están allí en Curitiba y que con él se congregan, Padre. Sé tú ayudándoles en todo este tiempo, como tú eres y como tú nos muestras en tu palabra, que tú eres un Dios generoso y bondadoso con todos nosotros. También oramos, Señor, por tu iglesia aquí, Señor, que ha escuchado tu palabra, Señor. Que tu palabra produzca en nosotros, Señor. Que tu palabra nos lleve a buenas obras. Que tu palabra sea corrigiendo nuestros malos caminos, Señor. Y que tu palabra sea haciéndonos sabios, Señor, para que podamos tener una cuenta abundante en los cielos y que podamos ser realmente personas generosas en cuanto a tus asuntos y que aquello que tú nos das podamos compartirlo generosamente, libremente y con mucho amor, Señor, para nuestros hermanos, para tu reino. Mira cuánta necesidad hay en tu obra, Señor. Cuánta escasez de personas, de recursos, Señor. Aún en nuestros días, Señor, tenemos tantas necesidades que solo podrían ser suplidas si nuestro corazón comenzara a entender estas cosas, Padre. Por eso rogamos que hables a nuestro corazón y que podamos tener esas convicciones firmes, Señor, para que podamos ser abundantes y generosos con aquello que tiene que ver con tu reino y con aquello que es eterno, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por este tiempo que tú nos has permitido estar delante tuyo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, agradecemos tu nombre, agradecemos este compartir y esta comunión, Señor, que tú nos has permitido hoy, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén, mi hermano. Muy obrigado, mi hermano, por la palabra, por el tiempo. Señor, sea abençoando grandemente su vida, mi hermano, su casa. Y estamos muy, muy contentos por la palabra. Acredito, hermanos, que ya.